Câmara é notícia.
Começa agora o Jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova sistema de cobrança de impostos de multinacionais compatíveis com regras da OCDE. Novo presidente da Comissão de Administração e Serviço Público promete diálogo e defesa dos servidores. O grupo de trabalho da Câmara estuda medidas de digitalização e desburocratização para 9 áreas de gestão governamental. Uma medida provisória aprovada pelos deputados iguala o sistema de cobrança de impostos por multinacionais às regras internacionais. Entenda na reportagem de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que altera a cobrança de tributos pagos por multinacionais de modo a equiparar o sistema brasileiro ao adotado pela maioria dos países, entre os quais os do grupo da OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. A medida provisória é resultado de um estudo que começou a ser feito em 2018 pela Receita Federal, em colaboração com a OCDE, grupo no qual o Brasil pretende ingressar desde 2017. Em síntese, a MP muda a forma de cobrança de impostos sobre produtos que uma multinacional com filial no Brasil vende para outras empresas do mesmo grupo sediadas em outros países. Isso porque pode haver distorção na cobrança do tributo, caso a filial no Brasil registre preço do produto ou serviço muito inferior ao preço que seria cobrado caso a venda fosse feita para uma empresa não pertencente ao mesmo grupo. Esse preço é conhecido como preço de transferência. Em 1996, o Brasil simplificou o sistema tributário para esse tipo de situação, o que causou distorções, que poderiam acarretar dois tipos de efeitos: dupla tributação na origem e no destino, e até dupla não tributação, quando os preços registrados na venda para o mesmo grupo estiverem abaixo do preço real e quando o local de destino for um paraíso fiscal. A medida provisória estabelece, então, como regra, que o preço registrado deve ser o mesmo praticado no caso de empresas que não pertencem ao mesmo grupo. A MP ganhou urgência quando os Estados Unidos deixaram de permitir crédito tributário a empresas americanas com filial no Brasil por conta da diferença entre a cobrança de impostos aqui e o sistema internacional, o que poderia diminuir os investimentos estrangeiros no país. Foi o que explicou o relator da medida provisória, deputado da Vitória, do PP do Espírito Santo.
A urgência e a relevância decorrem da necessidade de alinhamento da legislação de preços de transferência às diretrizes internacionais, que hoje gera situações de dupla tributação e dupla não tributação. A aprovação da medida provisória ganha caráter ainda mais emergencial após a nova legislação adotada pelos Estados Unidos em vigor desde janeiro de 2022, que pune países que não seguem com as práticas internacionais em preço de transferência, reduzindo e eliminando créditos tributários.
A medida provisória foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários. Mas a complexidade da medida fez com que a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, defendesse que o assunto fosse tratado junto das discussões da reforma tributária.
Uma matéria tão complexa como essa não poderia ter sido discutida por medida provisória. Não a crítica ao relator, mas ao governo, que no dia 28 de dezembro fez essa medida provisória. Nós estamos tratando de uma reforma tributária. E aqui são dois manuais da OCDE, de cada um de 600 páginas, que impacta na forma da tributação.
A medida provisória também diminui de 20% para 17% a alíquota de imposto abaixo do qual o país é considerado paraíso fiscal. Além disso, estabelece condições para que haja dedução do pagamento de royalties da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e da CSLL. A MP, que altera a cobrança de tributos pagos por multinacionais para equiparar o sistema brasileiro ao adotado pela OCDE, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Novo presidente da Comissão de Administração e Serviço Público promete diálogo e defesa dos servidores. A repórter Maria Neves acompanhou a eleição no colegiado.
Eleito presidente da Comissão de Administração e Serviço Público, o deputado Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais, promete diálogo com os colegas para decidir a pauta de votações do colegiado. Em seu primeiro mandato na Câmara, o parlamentar também se compromete a trabalhar em defesa do funcionalismo público e dos interesses do país.
Com certeza, temos que dar uma resposta para tentar trazer a qualidade de vida para as pessoas que trabalham nos serviços públicos. E com certeza, sob a minha presidência, vamos votar e discutir todos os interesses pública, do funcionalismo público, da administração. A gente não pode votar contra os nossos trabalhadores e eu vou estar lá sempre trabalhando e lutando por isso.
Com as mudanças feitas esse ano, em que foram criadas 5 novas comissões, esse colegiado passa a tratar unicamente de temas relacionados à administração pública. Anteriormente, também se encarregava das relações de trabalho do setor privado. Agora, uma comissão específica para os seletistas. Na opinião do vice-líder do governo, deputado Rogério Correia, do PT Mineiro, a mudança veio em momento apropriado, em que o Executivo Federal busca fortalecer o Estado e construir novas relações com o funcionalismo. O deputado lembrou que os servidores estavam há mais de 5 anos sem reajuste e o objetivo do governo passado era aprovar uma reforma administrativa que visava a privatização da prestação dos serviços e a retirada de direitos dos trabalhadores públicos, inclusive a estabilidade, mas garante que os objetivos mudaram. Um indicativo dessa mudança, segundo afirma, é a existência agora de 2 ministérios voltados à administração pública: o do Planejamento, comandado pela senadora Simone Tebet, e o da Gestão, que tem Esther Dueck à frente. Rogério Correia relatou ter sido designado para representar o governo na Comissão de Administração e Serviço Público e se comprometeu a fazer a interlocução com o executivo sempre que necessário.
Os nossos ministros estão orientados para estar conosco nas comissões sempre que necessário, porque o ministro, né, e as ministras têm que, evidentemente, também prestar conta ao povo brasileiro, e aqui é a nossa casa. Então estão também determinados a estarem presentes. Então, tanto a ministra da Gestão, Esther Dueck, a ministra Simone Tebet, que terão também assuntos, né, relevantes a serem aqui tratados, estão disponíveis para isso.
Outros integrantes da comissão, como os deputados Raimon, do PT Fluminense, e delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, também se comprometeram a trabalhar em defesa da administração pública. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O grupo de trabalho criado na Câmara para estudar medidas de digitalização e desburocratização atuará sobre 9 áreas de gestão governamental. E a repórter Silvia Munhato explica quais.
No plano de ação do novo grupo de trabalho da Câmara sobre digitalização e desburocratização, o relator, deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, apresentou 9 áreas de gestão governamental nas quais o colegiado deve atuar para verificar soluções no sentido da simplificação da vida do cidadão. Uma das áreas é a administração tributária, em linha com outro grupo de trabalho da Câmara que está tratando da reforma tributária. Na primeira reunião do grupo, Lopes disse que apenas a adoção de medidas de digitalização na área tributária, como monitoramento de combustíveis, já teria o poder de ampliar a base de arrecadação do governo. Ele diz que tem se reunido com a Receita Federal e que foi informado sobre a implantação em breve de um monitoramento tributário para o setor de fármacos. As outras 8 áreas são moeda e sistema financeiro, saúde pública, desenvolvimento social, eventos climáticos extremos, educação, monitoramento dos biomas brasileiros e Amazônia, saneamento e administração pública e governança. Júlio Lopes diz que na área de saúde ainda busca a substituição do número do SUS pelo CPF, em linha com a legislação que pretende tornar o CPF o único número de identificação do brasileiro. Na área de saneamento, o deputado citou o exemplo das empresas que estão gerindo o sistema de saneamento básico no Rio de Janeiro. Segundo ele, elas contrataram um satélite que detecta vazamentos de água.
Quer dizer, é uma coisa inacreditável que um satélite possa, por uma leitura de cloro, a quilômetros de distância, detectar milhões de furos, milhões de drenagens do abastecimento de água do Rio de Janeiro, onde já estão poupados dezenas de milhões de litros de água tratada em poucos meses, em função do monitoramento por satélite.
O deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, também citou como exemplo o cadastramento digital da vacinação contra a Covid-19 em Recife. Segundo ele, a cidade conseguiu vacinar 1,6 milhão de pessoas.
Porque os municípios vizinhos não conseguiram ter essa organização e muitas pessoas foram para o Recife porque conseguia se cadastrar pelo aplicativo, marcar o horário, chegar sem pegar fila e tomar a sua vacina de maneira muito tranquila.
O coordenador do GT sobre digitalização e desburocratização, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, diz que o grupo deverá concluir os trabalhos até 13 de junho. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O novo secretário de Mídias Digitais da Câmara pretende ampliar a interação nas redes sociais. Luciano Dutti destaca também a importância de as redes da Casa atuarem no combate a notícias falsas. Acompanhe na reportagem de Ana Raquel Macedo.
O novo secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais da Câmara dos Deputados, Luciano Dutti, do PSB do Paraná, pretende ampliar o número de interações nas redes sociais da Casa. Hoje, a Câmara conta com mais de 1 milhão de seguidores no Twitter, quase 700 mil no Facebook, quase 200 mil no Instagram, perto de 90 mil no TikTok, além de cerca de 900 mil inscritos no canal da Casa no YouTube. A rádio e a TV Câmara também têm contas próprias nas redes sociais, com número crescente de seguidores. Segundo Luciano Dutti, o material produzido diariamente pelas equipes de redes sociais da Casa sobre as discussões e votações na Câmara dos Deputados, permite à população acompanhar tudo de perto e interagir com os parlamentares.
É uma rede forte, consistente, construída praticamente de forma orgânica ao longo desses anos, porque a Câmara não utiliza a metodologia de impulsionamento de suas redes sociais. Então, todos esses seguidores que nós temos, ou todos esses inscritos que nós temos hoje nessas redes sociais, são pessoas que tiveram a vontade de ir lá e acompanhar todas as notícias da Câmara.
O secretário de Mídias Digitais destaca que, pelas redes sociais, a população sugere, critica e questiona os parlamentares. E nesse contexto, segundo Luciano Dutti, é preciso estar atento e combater eventuais notícias falsas que circulem sobre o trabalho da Câmara.
Porque isso é uma praga que nós temos no momento. Essa questão de disseminação de fake news por todos os cantos leva a uma dúvida muito grande por parte da população sobre determinados assuntos. E a Câmara tem que estar muito atenta, né, e sua equipe muito atenta, para quando tiver fake news em relação a tudo aquilo que vem sendo discutido, aprovado na Câmara, sendo divulgado pela Câmara, estar atenta para estar desmentindo fake news que porventura possam estar acontecendo.
Nomeado para a secretaria pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, o deputado Luciano Dutti está no segundo mandato como deputado federal. Ele também já foi deputado estadual no Paraná e prefeito de Curitiba. Além de cuidar do conteúdo distribuído pelas redes sociais, institucionais e no portal, a Secretaria de Participação, Interação e Mídias Digitais também é responsável pela divulgação institucional e a publicidade interna e externa, pela assessoria de imprensa e pelos canais de interação com o público. A secretaria gere também o 0800 da Câmara, o canal Comprove e o Fale Conosco da Casa. O número para falar com a Câmara é o 0800-0619-619. Repetindo, 0800-0619-619. Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Deputados vão analisar mais de 200 alterações das leis que regem planos de saúde. A repórter Carla Alessandra tem mais informações.
A saúde suplementar, sistema de planos privados de assistência à saúde, atende atualmente mais de 50 milhões de pessoas no Brasil, o que corresponde a cerca de 25% da população. Para apresentar melhorias à legislação vigente que rege os planos de saúde, a Câmara já teve duas comissões para analisar o assunto. Uma em 2017 e outra em 2021. Atualmente, existem 260 propostas legislativas sobre o tema. A análise feita pela consultoria legislativa da Câmara sobre os projetos em tramitação mostram que os principais assuntos tratam da cobertura e da carência dos planos, do direito a um acompanhante, do reajuste das mensalidades, da rescisão ou suspensão do contrato e dos atendimentos de urgência e emergência. Em relação ao rol de procedimentos atendidos pelos planos, a lei atual prevê a incorporação de novas tecnologias de tratamentos, desde que estas tenham eficácia comprovada. Outros projetos pedem uma maior participação da ANS na discussão de regras claras de reajuste de mensalidades, especialmente dos planos coletivos. Para o deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, essa deve ser a principal mudança, porque atualmente os contratos coletivos não são fiscalizados pela ANS, permitindo com isso aumento de preços abusivos e cancelamento dos planos apenas com aviso prévio.
Quando você compra um plano de saúde de pessoa física, você tem a garantia de que enquanto você estiver pagando, você vai ter o plano para o resto da vida. E no plano da pessoa jurídica, eles avisando com antecedência, né, de 60 dias, eles podem tirar a pessoa do plano. Então as pessoas acreditam ter segurança quando compram um plano de saúde pessoa jurídica e não tem. Porque se naquele grupo de pessoas tiverem pessoas com câncer ou com outro tipo de doença terminal, eles vão expurgando, vão notificando a pessoa jurídica de que não interessa mais a manutenção daquele grupo, né, naquele plano.
A representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, Ana Carolina Navarrete, informou que os planos de saúde são os campeões em número de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, sendo as principais queixas a negativa de cobertura, a falta de acesso a informações do contrato, a falta de transparência e o reajuste de preços.
Isso mostra, né, onde é que estamos nós, né, onde é que estão as principais dificuldades enfrentadas pelo consumidor. A gente chama atenção que muita gente que tem problema de negativa de cobertura ou acesso ao procedimento acaba não procurando o IDEC ou não procurando os PROCONs ou mesmo a ANS, porque quando você tem uma emergência de saúde, você vai direto para a justiça porque às vezes não dá para esperar, né? Então, muitas dessas reclamações de negativa de cobertura acabam indo diretamente para o judiciário.
Para o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, para melhorar a relação entre os pacientes e os planos de saúde, é preciso fortalecer a função reguladora da Agência Nacional de Saúde.
Por isso, agora é um momento também na saúde suplementar de retomarmos a capacidade de fiscalização, de cobrança e garantia da oferta necessária para os planos de saúde e evitar com isso o prejuízo para os seus usuários.
Segundo dados da ANS, em janeiro deste ano, o Brasil contava com 691 planos médico-hospitalares e 241 planos odontológicos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 999789080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã.
Câmara é notícia.